Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores funcionários, senhoras e senhores jornalistas, muito boa tarde. Vamos dar início à posse da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre as consequências e responsabilidades políticas do furto de material militar ocorrido em Tancos, cujos membros, efetivos e suplentes, passarei a chamar. Senhora deputada Berta Cabral, do PSD. Não está. Senhor deputado José de Matos Rosa, do PSD. Obrigado. Está.
É preciso assim?
Não, não, é só dizer que está. Senhor deputado Rui Silva, do PSD, também está. Senhora deputada Carla Barros, está. Senhora deputada Fátima Ramos, também está. Senhor deputado Bruno Vitorino, também. Senhora deputada Joana Barata Lopes. Senhor deputado Filipe Neto Brandão, já ouvi por aí. Senhor deputado Ascenso Simões. Senhor deputado Diogo Leão. Maria da Luz Rosinha, senhora deputada. Senhor deputado Ricardo Pexiga. Senhora deputada Sandra Pontedeira. Não está. Senhor deputado Santinho Pacheco. Senhor deputado João Vasconcelos. Senhor deputado Telmo Correia. Não está. Senhor deputado Jorge Machado. Depois membros suplentes, senhor deputado Carlos Peixoto. Está presente. Deputado Pedro Roque. Senhor deputado Leonel Costa. Senhor deputado Jorge Gomes. Senhor deputado Odete João. Senhora deputada Rosa Maria Albernaz. Senhor deputado Pedro Filipe Soares. Não está. Senhora deputada Maria Manuel Rola. Deputado António Carlos Monteiro. Senhor deputado Álvaro Castelo Branco. Está. Senhor deputado António Filipe. Senhora deputada Diana Ferreira. Também. Portanto, faltam três senhores deputados efetivos e três suplentes. Solicito agora ao Grupo Parlamentar do PS que indique o nome do Presidente, se faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado.
Tem a palavra, Sr. Deputado.
O Grupo Parlamentar do Partido Socialista indica como para presidir esta Comissão de Inquérito o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, considerando que não existe qualquer incompatibilidade e sendo o nome mais acertado para esta Presidência. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Solicito ao Grupo Parlamentar do PSD que indique o nome do Primeiro Vice-Presidente.
Sr. Presidente, se me permite, duas coisas. Indicar o nome do Primeiro Vice-Presidente, indicamos-lhe ao Sr. Deputado Matos Rosa. A segunda questão tem a ver com uma interpelação que o Grupo Parlamentar do PSD quer fazer à mesa, que teria que ser feita agora, depois da posse formal dada, e não anteriormente, porque verdadeiramente o Grupo Parlamentar do PSD não sabia se o deputado Filipe Neto Brandão iria ou não iria tomar posse. E, portanto, se o Sr. Presidente me der a palavra só para suscitar
agora
a questão...
Deixe-me solicitar ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que indica o nome do segundo Vice-Presidente.
Sr. Presidente, indicamos João Vasconcelos para segundo vice-presidente.
Muito bem, obrigado. Muito obrigado. Então, antes de convidar o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão para tomar aqui o seu lugar ao meu lado, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Com esta interpelação, o PSD pretende aqui suscitar uma questão que é delicada, é até melindrosa, que era preferível que não sucedesse, mas que não pode deixar de ser suscitada. Por uma razão, porque o que para nós prepondera é que os trabalhos da Comissão e o apuramento da verdade não possam, de alguma forma, ser inquinados no futuro, posteriormente, com questões que podem ser resolvidas previamente. A questão tem a ver com isto, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, que segundo o site da Assembleia da República iria aqui tomar posse, faltava apenas confirmar isso, e será até o deputado indigitado para presidir a esta comissão, foi eleito membro do Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República Portuguesa em 15/1/2016. Trata-se de um colega por quem eu tenho a maior estima, por quem o grupo parlamentar do PSD tem uma consideração pessoal muito genuína, mas verdadeiramente daquilo que se trata é que o Conselho de Fiscalização de que faz parte fiscaliza a atividade do CIRP e os Serviços de Informação da República. Um dos serviços que integra o CIRP é o SIED, que é um serviço de informações estratégicas de defesa, que nos termos do artigo 20 da Lei Quadro, é aliás o único organismo nacional que está incumbido de produzir informações que contribuam para a salvaguarda do interesse nacional, da independência nacional e da segurança do Estado português. Nós já sabemos qual é o objeto desta comissão de inquérito. É por isso natural e até previsível, digo eu, dizemos nós, que no âmbito deste apuramento dos factos seja solicitada a prestação de depoimentos e a apresentação de documentos, entre muitos outros, é evidente, aos organismos do CIRP, em particular à sua Secretária-Geral e ao SIED, cuja atuação poderá também vir a ser escrutinada por esta Comissão em face das atribuições e das competências que tais órgãos têm. Nós não sabemos que conhecimento concreto é que estes órgãos têm, mas pelas suas competências imaginamos que possam saber muito e que possam esclarecer a Comissão. Então, se o foco do inquérito pode recair também na atuação do SIED ou da Secretária-Geral do CIRP e, nessa medida, de forma direta ou indireta, no Conselho de Fiscalização e nos membros do Conselho de Fiscalização que fiscalizam a atividade do SIED, é evidente, parece-nos a nós, não direi que é evidente, pelo menos parece-nos a nós, que há aqui poderes e deveres acrescidos pelo cargo que é desempenhado por cada um destes membros do Conselho de Fiscalização, nomeadamente o deputado Filipe Neto Brandão, que suscitam a dúvida legítima e fundada de saber se existe ou não existe um conflito de interesses. Terminando, Sr. Presidente, em tese, e só em tese, o Sr. Deputado pode ser em simultâneo o inquiridor, enquanto membro da Comissão de Fiscalização, da Comissão de Inquérito, e pode ser o inquirido, ainda que indiretamente, como membro do órgão que fiscaliza quem poderá vir a ser fiscalizado. E isto já para não falar de um conhecimento mais, digamos, especial, mais sigiloso, mais profundo, que o Sr. Deputado possa ter de factos que dizem respeito a este assunto e que outros deputados o não têm. E por isso, Sr. Presidente, mesmo para acabar, entendemos que o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão não poderá dizer de forma perentória e dogmática que não tem nenhum conflito de interesses com as duas, digamos, funções que vai desempenhar. Se já o fez, por escrito, eu penso que se coloca aqui com alguma acuidade a questão de saber se o Sr. Presidente deve ou não deve colocar a questão, suscitar a questão à Subcomissão de Ética para que de forma definitiva, fundamentada, sustentada, possa decidir se há ou não há conflito de interesses e o PSD não diz aqui que há, apenas suscita a dúvida para que os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito não sejam inquinados com questões laterais, mas que apesar de tudo são importantes. Muito obrigado.
Obrigado, Senhor Presidente. Não sei se o Grupo Parlamentar do PS ou o Senhor Deputado Filipe Neto Brandão querem pronunciar-se sobre esta ocorrência.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Carlos Peixoto antecipou-se na medida em que é evidente que com a apresentação a esta Comissão nos termos legais da declaração de inexistência de conflito de interesses, a resposta está dada no entender do próprio, não há qualquer conflito de interesses e relativamente ao facto de integrar o Conselho de Fiscalização dos Serviços de Informação da República, o ato para além de público, decorre de uma eleição da própria Assembleia da República, portanto, é um facto que é conhecido de todos, e os membros do Conselho de Fiscalização da Assembleia, do Serviço de Informação da República, nos termos da lei, respondem já perante a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, é o que está estatutariamente fixado, portanto, a circunstância de poder prestar, enquanto membro do Conselho de Fiscalização, quaisquer informações relativas ao exercício de funções, já recorre à lei e é feita numa comissão especializada, mas, portanto, em síntese, com a formalização da declaração da inexistência de conflito de interesses, penso ter respondido às objeções que me parecem infundadas da parte do Sr. Deputado Carlos Peixoto, mas, de qualquer maneira, agradeço a manifestação de estima pessoal, que, aliás, é recíproca.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu penso que os senhores deputados que são eleitos para órgãos de, aqui pela Assembleia da República, para órgãos importantes, não ficam com nenhuma mais-valia em relação a outros deputados, nem com nenhuma menos-valia em relação a outros deputados. Têm exatamente as mesmas, os mesmos direitos e as mesmas obrigações que outros deputados. Porque é na qualidade de deputados que são eleitos e, portanto, isso não pode prejudicar a sua ação. Mas, de qualquer forma, mais senhores deputados querem intervir sobre este assunto. Senhor deputado António Carlos Monteiro, faz favor.
Sr. Presidente, já agora, uma vez que a questão foi suscitada em relação ao Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, para dizer que, do ponto de vista do CDS, aquilo que nós desejamos é uma comissão que, em que os trabalhos decorram de forma célere, com normalidade, e que estou certo que o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, enquanto Presidente da Comissão, saberá, caso tal seja necessário, pedir escusa se alguma questão for suscitada em concreto. Sendo certo também que nós não confundimos aquilo que são os serviços fiscalizados e que, evidentemente, todos nós antecipamos que venham a ser chamados a esta comissão com aquilo que são as funções de fiscalizador que tem o Sr. Deputado. E por isso mesmo, da parte do CDS, esta é a nossa posição e é bom que fique também registada desde já.
Muito obrigado. Eu penso que se o Grupo Parlamentar do PSD entender levantar alguma questão na Comissão de Ética, está no seu direito, eu não o farei. Portanto, vamos continuar com os trabalhos e peço ao Sr. Deputado Filipe Neto Brandão para tomar aqui o meu lugar, o lugar aqui ao pé da Presidência. Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores jornalistas, senhoras e senhores funcionários, toma hoje posse a Comissão Parlamentar de Inquérito sobre as consequências e responsabilidades políticas do furto do material militar ocorrido em Tancos. Perante a dimensão e a gravidade do sucedido, é natural e salutar que a Assembleia da República, no seu papel de órgão fiscalizador, procure apurar responsabilidades, bem como retirar conclusões e consequências. As Forças Armadas estão entre as instituições em que os portugueses mais confiam, estiveram na origem do atual regime democrático e são um pilar histórico da identidade nacional. Neste sentido, só têm a ganhar com o apuramento da verdade. Esse apuramento far-se-á em sede próprio e no tempo próprio da justiça. É esta comissão de inquérito que hoje toma posse, cabe naturalmente escrutinar a atuação da administração pública e do governo neste contexto. Como Presidente da Assembleia da República, só posso desejar o maior sucesso ao trabalho desta comissão de inquérito, na certeza de que os deputados que a compõem só têm como propósito a busca da verdade. Só os inimigos da liberdade e da democracia têm algo a ganhar com a degradação do espaço público e da imagem das instituições. Quero, pois, desejar a todos os membros desta Comissão e ao seu Presidente, o deputado Filipe Neto Brandão, um excelente trabalho. Muito obrigado pela vossa atenção. Tem a palavra o Sr. Presidente da Comissão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em brevíssimas palavras também, começar por saudar a presença do Sr. Presidente da Assembleia da República, que muito nos honra com a sua presença. Saudar, obviamente, as senhoras e os senhores deputados, os assessores credenciados e os funcionários que partilharão este espaço e desejar a todos as maiores venturas no desempenho das funções em que acabam de ser empossados. Umas brevíssimas palavras, mesmo telegráficas, apenas para recordar e, sobretudo, àqueles senhores e senhoras deputados que pela primeira vez são chamados a exercer funções em comissões parlamentares, numa comissão parlamentar de inquéritos, que por força de previsão constitucional expressa As comissões parlamentares estão investidas de poderes, como os de investigação próprios das autoridades judiciais, que são exclusivamente titulados pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Nessa medida, a Comissão Parlamentar de Inquérito tem poderes que o próprio plenário da Assembleia da República não dispõe. E é em homenagem a esses poderes, esses acrescidos poderes, que também a lei expressamente determina que os senhores e senhores deputados só podem ser substituídos nas suas funções em razão da própria perda ou suspensão do mandato de deputado. E pretende-se assim, e estou certo que assim o será, que uma comissão parlamentar de inquérito seja um espaço de liberdade acrescida dentro do espaço de liberdade que o exercício do próprio mandato deve ser ele próprio. E queria dizer que, independentemente das divergências político-partidárias que possamos ter, e que, aliás, seguramente temos, desejo a todos que estes trabalhos, e espero que estes trabalhos decorram com a maior elevação e urbanidade, e podendo oferecer a todos a garantia da maior isenção e rigor que são exigíveis a um Presidente de uma Comissão de Inquérito. O Sr. Presidente referiu a dignificação do Parlamento e a dignificação das instituições do Estado serão certamente uma preocupação na mente de todas as senhoras e senhores deputados e que têm como recordo função nesta Comissão de Inquérito, e cito, identificar e avaliar os factos, atos e as omissões referidas na resolução da Assembleia da República nº 304, de 2018. Termino, Sr. Presidente, manifestando a garantia de permanente solidariedade institucional dentro daquilo que é o quadro que a lei determina e que prevê nas relações entre um Presidente de uma Comissão Parlamentar de Inquérito e o próprio Presidente da Assembleia da República. E, portanto, senhoras e senhores deputados, a todos os votos de um ótimo trabalho. E, Sr. Presidente, muito obrigado pela sua presença.
Obrigado e bom trabalho a todos.
Senhora, deixe só sair. Eu excepcionalmente, porque a disposição das comissões de inquérito ordinariamente não decorrerá assim, mas convidava os senhores vice-presidentes a juntarem-se no resto da reunião. Senhoras e senhores deputados, portanto, esta reunião tem uma brevíssima ordem de trabalho, já tomada de posse das senhoras e senhores deputados, e eu recordava, relativamente à declaração formal de inexistência de conflito de interesses, que nos termos da lei ela é condição para a tomada de posse e, portanto, exortava as senhoras e senhores deputados que ainda o não tenham feito para que depositem também, junto dos serviços, a respectiva declaração. Também com a eleição da mesa se cumpre a ordem de trabalhos, existia e existe ainda na convocatória, que não é da responsabilidade do Presidente, outros assuntos, eventualmente para a disposição de qualquer assunto que seja aqui tomado, mas de qualquer modo, não havendo ou antecipando que não haja, eu solicitaria aos senhores coordenadores ou a quem os representar atenta a eventual falta hoje, para uma brevíssima reunião informal, porque sugeriria, e antecipava já o teor dessa reunião, anteciparia uma reunião para a próxima semana, eventualmente para a aprovação do regimento ou do regulamento desta comissão, que eu anteciparia, mas também era essa a questão que eu colocaria antecipadamente já às senhoras e senhores coordenadores, uma vez que teremos na próxima quinta-feira uma reunião plenária, portanto, todas as senhoras e senhores deputados cá estarão, e sendo previsível que essa reunião para a aprovação do regulamento, na medida em que atempadamente o receberão e atempadamente poderão suscitar quaisquer propostas de alteração, direta ou através dos coordenadores, essa é expectável que seja uma reunião relativamente rápida e, portanto, nós, era a minha sugestão, mas já o veremos, marcaríamos então uma reunião para eventualmente o final da manhã da próxima quinta-feira ou imediatamente a seguir à sessão plenária marcada para as 14h30. Não havendo qualquer outro assunto, eu pedi então às senhoras e à mesa, portanto aos senhores vice-presidentes e aos coordenadores ou quem hoje o esteja a substituir, para uma brevíssima reunião informal, agradecendo a todas as senhoras e os senhores deputados a sua presença e os votos do meu trabalho. Muito obrigado.